DW. Jornal da Noite.
Boa noite, estamos em modo Breaking News. Devido à situação tensa em Moçambique, Venâncio Mondlane falou em exclusiva à DW horas antes do início de protestos em que tudo pode acontecer.
Este limite seria naturalmente a partir do momento em que o próprio governo da Frelimo vergasse o seu joelho e aceitasse que deve repor a verdade eleitoral.
No posto de fronteira de Lebombo, a polícia sul-africana dispersou manifestantes moçambicanos com balas de borracha. A Ordem dos Advogados está preocupada com o que pode acontecer amanhã em Moçambique.
Existem todos os condimentos para que haja efetivamente um banho de sangue amanhã.
Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos da América. Boa noite, estão na companhia de Brahma Darami. A edição foi de Guilherme Correia da Silva. Moçambique vive um clima de tensão e de desobediência civil antes da marcha convocada pelo candidato Venâncio Mondlane para esta quinta-feira. Venâncio Mondlane, candidato presidencial que contesta os resultados, reafirmou o pedido para a população ocupar as principais artérias da capital já amanhã. E como é que está a capital moçambicana nestas derradeiras horas antes da meia-noite? É o que vamos saber nesta ligação a Maputo, ao encontro do enviado especial da DW a Moçambique, Amós Fernando. Amós, acabaste de chegar a Maputo, uma cidade que conheces e bem. Que Maputo encontraste? Viva, boa noite.
Muito boa noite, Brahma Darami, e também boa noite aos ouvintes da DW África. O dia de hoje foi reservado como dia de jejum para se preparar para o dia D, que é o dia de amanhã. E o que podemos observar logo que chegamos à cidade de Maputo é uma cidade fantasma, uma cidade vazia, uma cidade irreconhecível. Aliás, para quem conhece Maputo como uma cidade muito movimentada. Mas por estas últimas horas isso não se pode dizer, e das conversas que tivemos com muitas pessoas aqui é que este ambiente já se vive há cerca de uma semana. As pessoas não saem de casa e a cidade está abandonada. Mas um detalhe importante também que temos que realçar é que hoje é o terceiro dia da manifestação noturna, uma manifestação feita pelos residentes dos prédios da capital moçambicana, que usam a hora 19 até cerca das 22 horas para tocar as panelas, para bater as panelas, para protestarem nos seus prédios, como este som ambiente que chega da capital moçambicana. Este som, para situar melhor, vem da Avenida 25 de Setembro, uma das avenidas nobres da cidade de Maputo, onde os residentes dos prédios estão neste exato momento a baterem as panelas, a protestarem e alguns até a gritarem o nome de Venâncio Mondlane. De realçar que amanhã é o dia em que tudo pode acontecer, é o dia D, o dia em que todos os olhos estarão focados para Moçambique, em que, segundo prometeu o candidato presidencial Venâncio Mondlane, será o dia da liberdade.
Obrigado, Amós Fernando, enviado especial da DW a Moçambique, para reforçar uma vasta equipa de correspondentes que amanhã vai estar de olhos postos no essencial de informação um pouco por todo o país. E em entrevista exclusiva à DW, Venâncio Mondlane confirma que já foi procurado pela Frelimo para um diálogo com vista a ultrapassar a inédita crise política que Moçambique enfrenta, mas a abordagem é caótica, diz Mondlane.
Bom, isso é típico, né, de governos cínicos. É típico, digamos assim, de uma ausência de falta de visão de processos negociais e de reconhecimento de que as políticas públicas da Frelimo ao longo de 50 anos foram desastrosas. Porque aqui a questão que se coloca, Nádia, não é propriamente uma questão meramente da justiça eleitoral, que nós queremos, mas é todo um conjunto de indicadores sociais e económicos que se demonstraram, digamos assim, um verdadeiro desastre na população. É por isso que a população acaba se associando a este movimento, mas se fores a ver as questões que estão a ser colocadas nos cartazes, nas reivindicações, nas manifestações, passam, sim, para a questão eleitoral, mas também estão associadas a outras questões. É por isso que tens várias classes profissionais também a aderir a este movimento, como os médicos, como os professores, como os próprios militares, os polícias, têm feito vários vídeos. Portanto, você percebe que a questão eleitoral acabou sendo o mobile para que acabasse levando de roldão um conjunto de desastres na gestão pública que se acumularam ao longo de 50 anos.
Um eventual estado de sítio ou atual situação de crescente intimidação e a mega manifestação convocada por si para dia 7 seriam incompatíveis. Estaria disposto a ceder face às ameaças?
Eu acho que perderam o timing, não é? Porque o estado de emergência teria sentido se tivessem agido um pouco antes para essa medida perversa. Nessa altura em que o povo todo está mobilizado e as manifestações são de nível nacional, generalizadas, penso que esse estado de emergência não vai surtir efeito absolutamente nenhum.
É tido como um homem a bater. Vai correr o risco de se tornar o segundo herói mondlane a ser morto pelo inimigo?
Eu há 20 anos que sempre fui um alvo a bater. Portanto, já não constitui novidade nenhuma planos para tentar contra a minha própria vida, a minha integridade física. O que importa é a minha convicção profunda de que estou a defender valores que estão muito acima da vida física, que é transitória, que é fugaz. Os valores são valores intemporais, são valores que atravessam o tempo, são valores que passam por gerações. Então vale a pena lutar por aquilo que prevalece e que perdura no tempo do que aquilo que é fugaz, é passageiro, que é a nossa vida física.
Já foi procurado oficialmente para um diálogo com a Frelimo?
Sim, já fui contactado por várias figuras do Partido Frelimo. Algumas diziam que vinham em nome próprio, outras diziam que traziam mandato, outras nem por isso, oportunistas. Portanto, já fui contactado, já fui falado por eles. Não temos problemas nenhum de entrar num diálogo, portanto, não há problema, desde o momento que tudo esteja traçado de uma maneira sistemática, consistente, coerente, e que depois disso a gente pode avançar. Mas, neste momento, é tudo fragmentado, é tudo feito de uma maneira mais ou menos caótica.
Tanto o seu discurso como o da Frelimo sobem de tom. Qual é o seu limite em termos de meios de pressão para conseguir o que deseja?
Olha, o limite para atingir os meus objetivos, que não são meus, são objetivos de toda uma globalidade, este limite seria naturalmente a partir do momento em que o próprio governo da Frelimo vergasse o seu joelho e aceitasse que deve repor a verdade eleitoral e deve aceitar uma série de condições básicas que este povo vem reclamando, vem clamando há mais de 50 anos. Portanto, nós o que queremos em Moçambique é uma coisa muito simples. Primeiro, a reposição da verdade eleitoral. Segundo, é preciso acabar com o erro histórico que foi cometido, que nós queremos a despartidarização completa do Estado moçambicano.
Foi uma entrevista com o candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane, conduzida por Nádia Insufo, horas antes do início do protesto previsto para amanhã em Maputo. Quem também já confirmou a sua presença na marcha de amanhã é Renamo. Segundo os resultados divulgados pela CNE, Renamo caiu de segunda para a terceira força política mais votada. Marcial Macomi, porta-voz da Renamo, garantiu que o partido liderado por Ossuf Mohamed decidiu juntar-se aos protestos para estar ao lado do povo moçambicano.
Queremos, de forma preventiva, apelar à polícia e à população para evitar o uso da violência, evitar as mortes contra os moçambicanos durante as manifestações previstas para o dia de amanhã. A manifestação, a vida de pessoas, constituem um direito constitucional e deve ser respeitado e preservado por todos. Lembramos que a Polícia da República de Moçambique tem responsabilidade e compromisso com Moçambique e com o povo desta pátria, e não com governos ou partidos políticos, pois estes são transitórios e o povo é o dono e soberano desta terra.
Marshal Macomi, porta-voz da Renamo, a perdiz, condenou, entretanto, a atuação da polícia nas manifestações que têm ocorrido em várias regiões do país. E face à situação, a Ordem dos Advogados de Moçambique teme um banho de sangue esta quinta-feira. Em declarações aos jornalistas, o bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, disse que o diálogo é a única forma de solucionar a atual crise pós-eleitoral em Moçambique.
Existem todos os condimentos para que haja efetivamente um banho de sangue amanhã. E nós, como sociedade, não devemos permitir isso. Nós entendemos que chegou a altura de apelarmos e de convocarmos mesmo a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, para convocar o Conselho de Estado, no sentido de se aconselhar e abrirem-se linhas de diálogo. É preciso que se perceba que nesta fase é extremamente importante abrirem-se linhas de diálogo em toda a sociedade.
Foi Carlos Martins, bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que espera dos protestos desta quinta-feira em Moçambique. Recebemos para já vários comentários. A Miss Selemani diz que não queremos prever nada, só vamos ao terreno cientes de que vamos enfrentar tudo o que vier a acontecer. Recebemos também comentário de Jair da Gama, que diz que espera que o dono do poder, que o poder pertence ao povo e que o regime saiba respeitar a vontade popular. Também pode participar juntando-se ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Conselho Constitucional de Moçambique deu 72 horas à Comissão Nacional de Eleições para esclarecer discrepâncias do número de votantes nas três eleições ocorridas em 9 de outubro, indica um despacho da instituição. Protestos de contestação aos resultados eleitorais chegaram também às capitais brasileiras. Brasília e São Paulo foram palco de protestos ontem e hoje. Nilza Lice, acadêmica moçambicana a viver no Brasil, diz que convocam outro tipo de protestos através das redes sociais.
É muita indignação, contestação, mas infelizmente apenas nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, porque as pessoas continuam com medo, principalmente aqueles que saíram para estudar, que saíram para devolver alguma coisa ao país, os acadêmicos, estudantes, que continuam fechados e a questionar, a contestar apenas em grupos, em redes sociais. Esse também foi o nosso apelo a todas essas camadas, para que elas se levantem, que para as suas vozes sejam ouvidas para além desses espaços virtuais.
O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos manifestou-se também preocupado com os relatos de violência em Moçambique, apelando a todas as partes para que atuem de imediato para desanuviar a situação. Também hoje, o governo português atualizou pela segunda vez o aviso de 25 de outubro aos portugueses que se encontram em Moçambique para evitarem ajuntamentos e manterem cuidados de segurança redobrados face à agitação social vivida no país. Em Bissau, uma manifestação de professores da Escola Superior de Educação foi hoje dispersada pela polícia com recurso a cacetetes, registando-se feridos e detenções, disse a Lusa, um dos responsáveis do grupo. O grupo, composto por cerca de 50 professores, contesta o aumento das mensalidades nas escolas de formação de docentes na Guiné-Bissau. Ainda no país, Simões Pereira diz que a Guiné-Bissau está há 3 meses de se tornar um não-Estado. O presidente da Assembleia Nacional Popular e do PSGC entende que a não marcação de eleições presidenciais fará com que, a partir de 27 de fevereiro, todas as instituições do país fiquem a funcionar à margem da lei e da Constituição.
DW Deutsche Welle.
E retomamos a nota forte da atualidade, a situação complicada em Moçambique. O posto de fronteira de Lebombo, entre Moçambique e África do Sul, foi encerrado por motivos de segurança devido aos protestos. A polícia sul-africana usou balas de borracha para dispersar um grupo de manifestantes moçambicanos. Silaide Mutemba está em cima dos acontecimentos.
Apesar desta quarta-feira ter sido relativamente calma, antecedendo o que muitos chamam de dia D, o dia anterior foi marcado por confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes na fronteira de Ressano Garcia. O chefe do posto fronteiriço de Ressano Garcia, Isaldo Chachau, relatou à DW que o incidente foi desencadeado após o tiro que atingiu o manifestante.
Isso aconteceu, só que pronto, acabou acontecendo isso porque eles também estavam a forçar querer entrar na fronteira.
Além disso, veículos e residências dos funcionários de imigração e das alfândegas foram incendiados pelos manifestantes. Em decorrência da situação, a fronteira de Ressano Garcia, a mais importante ligação entre Moçambique e a África do Sul, foi forçada a fechar, segundo explicou o porta-voz do Serviço Nacional de Imigração na província de Maputo, Juca Bata.
Sim, nós estamos no terreno neste momento, estamos a fazer o levantamento daquilo que são as preocupações, daquilo que foram os estragos e o oportunamente vamos pronunciar.
A situação obrigou os funcionários moçambicanos na fronteira a buscarem refúgio do lado sul-africano. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Os republicanos cantam a vitória. É que o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, venceu as eleições presidenciais norte-americanas. Será o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Conseguiu pelo menos 277 votos eleitorais, de acordo com as últimas projeções. O anúncio da vitória foi mais rápido do que se previa. E Guilherme Correia da Silva, que se diga, foi uma longa maratona eleitoral.
A noite eleitoral já ia longa, só faltava apurar alguns resultados em alguns estados, mas o vencedor já era claro. Donald Trump ganhou as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Trump prometeu uma era dourada no país, sempre com a América em primeiro lugar. Prometo não descansar até entregar uma América forte, segura e próspera, que os nossos filhos merecem e que vocês merecem. Com o anúncio da vitória, começou a ser desenrolado um tapete diplomático de parabéns a Trump. A União Europeia deu de imediato os parabéns ao presidente eleito. E em nome da Alemanha, o chanceler Olaf Scholz também. O presidente Trump assumirá o cargo numa altura de grandes desafios e crises. Os Estados Unidos e o presidente terão um papel central para os ultrapassar. Só para indicar dois desses desafios, a guerra entre Israel e o Hamas e a invasão russa da Ucrânia, que Trump prometeu resolver rapidamente se fosse eleito. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse que está ansioso para trabalhar com Trump na promoção da paz. António Guterres, o secretário-geral da ONU, também felicitou Trump e disse que a cooperação entre as Nações Unidas e os Estados Unidos é um pilar essencial das relações internacionais. Todos parecem expectantes sobre o futuro, agora que Trump retornará à Casa Branca. A relação do ex-presidente com a ONU foi tensa no passado e a NATO é outro capítulo em aberto. No passado, Trump sugeriu que os Estados Unidos poderiam sair da aliança se os países membros não aumentassem as despesas com a defesa.
DW Notícias.
E a candidata democrata Kamala Harris já vai reagir esta noite em Washington à derrota nas eleições realizadas na terça-feira e pretende também telefonar ao adversário republicano Donald Trump. O governo alemão aprovou hoje um novo programa para incentivar os jovens a cumprir o serviço militar, o que deverá possibilitar ao exército recrutar mais soldados face às crescentes ameaças da Rússia. Se o projeto de lei for aprovado pelas duas câmaras, o programa deverá entrar em vigor na primavera de 2025.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de olhos postos em Moçambique a acompanhar os acontecimentos para dizer que amanhã temos aqui na DW, nas nossas redes sociais, um programa especial ao vivo, em direto para Facebook e YouTube para acompanhar o desenrolar da situação. Neste momento, daqui a pouco, vai começar os jogos da Liga dos Campeões. Bayern de Munique recebe Benfica, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Inter de Milão, Arsenal, Feyenoord, Salzburg, CSKA, Barcelona, Spartak de Praga, Brest, Stuttgart, Atalanta, Clube de Borussia, Aston Villa e Shakhtar Donetsk, Young Boys, são jogos para esta noite da Liga dos Campeões. Teremos também resultados. Pode ler toda a atualidade sobre Moçambique em dw.com/português. E hoje, o que se espera dos protestos de amanhã? Recebemos vários comentários aqui no nosso Facebook. Lafu Baldé diz que deve-se respeitar os direitos humanos em Moçambique. A Dulé Candé também diz que espera que amanhã as autoridades assumam as suas responsabilidades. A todos, votos de uma boa noite e um abraço bem forte.